Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, ouvintes. Aqui estamos com o nosso A Hora do Agronegócio para mais um programa. E enquanto vamos aqui alimentando a nossa alma com uma música genial de Milton Nascimento, Nada Será Como Antes.
Notícias me dão dos amigos e notícias me dão de você.
As últimas do agronegócio.
Vendas da Páscoa 2017 devem apresentar melhora, tanto no setor de chocolates quanto no de pescados. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Cacau, Chocolate, Amendoim, Balas e Derivados estima resultado superior ao do ano passado. Em 2016, foram comercializados 58 milhões de unidades de ovos de Páscoa, marca que pode ser quebrada neste ano, apesar da crise econômica. O Biraci Fonseca acredita que a variedade de produtos, são mais de 100 tipos, é o trunfo do setor para superar um momento difícil para os brasileiros.
Nós estamos com a expectativa de ter uma Páscoa melhor, vender um pouco mais, talvez um crescimento aí não muito grande, porque nós estamos vivendo um momento econômico ainda muito complicado no Brasil, com uma quantidade de desempregados muito grande, e isso afeta naturalmente a demanda, o consumo. De uma maneira geral, esse mês de abril, no mês da Páscoa, a categoria chocolate, ela aumenta a venda de todos os itens. Vende mais tablete, mais bombons, mais todos os tipos de produtos de chocolate e, naturalmente, os ovos que são específicos para essa data, né?
O Biraci Fonseca acredita que a Páscoa deve impactar positivamente na economia brasileira devido à alta carga tributária do chocolate. Além disso, a data gerou 25 mil vagas de empregos temporários na indústria e em pontos de vendas. Já a indústria de pescados acredita em melhora um pouco mais significativa em relação ao ano passado, apostando no bom desempenho ao longo deste ano. No entanto, o economista-chefe da CEAGESP, Flávio Godas, se mantém cauteloso.
O ano passado, em geral, o volume comercializado na CEAGESP, ele caiu quase 5%. Esse ano, no primeiro trimestre, esse volume já cresceu mais de 3%. No ano passado foi ruim, tanto a oferta menor quanto a procura em função da crise. Esse ano a procura está um pouco melhor, o volume ofertado também um pouco maior, então a tendência é que os preços estejam praticamente estáveis em relação ao ano de 2016.
O economista da CEAGESP não relaciona o crescimento do setor com a operação carne fraca. O produto mais procurado neste período de Páscoa, o bacalhau, varia de R$ 20 a R$ 80, reais, dependendo da forma de comercialização. Impostas ou desfiado. Peixes frescos, como cação, sardinha e pescado, apresentaram grandes volumes de extração e surgem como alternativa. Já o salmão está em alta após problemas de reprodução no Chile e na Europa. O camarão segue tendência de alta e tem o preço elevado em quase 30%.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio.
Os produtores rurais do Brasil inteiro estão furiosos, e não é para menos. O Supremo Tribunal Federal acabou de considerar constitucional a cobrança de, aleluia, mais um imposto, 2,3% sobre a receita das propriedades agropecuárias para o Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O Brasil já não tem o seguro rural como prática, não conta com logística civilizada, não tem subsídio agrícola, vive exclusivamente das forças incertas das leis do mercado e de São Pedro, já paga impostos, os mais elevados do planeta, vive num ambiente tropical com custos maiores em função de pragas, doenças, da necessidade do uso intenso de fertilizantes, micronutrientes, pois nossas terras são fracas, ou seja, além disso tudo, chega como presente na boca de mais uma super safra de um prêmio na forma de imposto. A fúria está geral. E os sindicatos rurais estão ainda mais furiosos com a CNA. O Conselho Nacional da Agropecuária, entidade representativa de todo o setor, que está sendo acusada de, além de não ter debatido o assunto com a categoria, ter dado uma manifestação favorável a essa decisão. Então, as federações agropecuárias estaduais estão se reunindo e informam que irão pedir até, formalmente, o afastamento do atual presidente da CNA, o João Martins. As contas feitas pelos produtores apontam para um valor de 80 bilhões de reais a ser cobrado dos produtores por essa dívida. Imaginem só, cobrar cerca de 80 bilhões de reais dos produtores rurais brasileiros agora, que embrulhada, que enrascada. E a CNA diz defender a constitucionalidade do Fundo Rural, pois os pequenos produtores seriam beneficiados, pagando apenas 2,3% sobre sua receita, ao invés de ter de recolher 20% sobre a folha salarial dos seus empregados. Conta feita, sem levar em consideração que não mais do que 15% dos produtores rurais constituem mais de 70% da receita bruta da agropecuária, a famosa Lei de Pareto. Logo, dá para entender a bronca e a fúria das federações e de seus sindicatos. E agora, pergunto eu.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio.
Diretor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Marques, foi eleito presidente da Comissão Sul-Americana para a luta contra a febre aftosa. O anúncio foi feito durante a 44ª reunião ordinária da COSALFA. O novo presidente defendeu formas de manter o país livre da doença. Segundo ele, é necessário incremento de barreiras primárias para evitar riscos externos de introdução da doença. Também está em discussão o financiamento de atividades contra a febre aftosa. O objetivo é obter o status de zona livre sem vacinação. Os participantes do evento apresentaram um projeto de criação do Banco Regional de Antígenos e Vacinas, que seria chamado de Banvaco. Eles também defendem o manejo das cepas da febre aftosa de fora da região e a necessidade de manter o sorotipo C nos programas de vacinação. O encontro durou 2 dias e reuniu 26 representantes dos países que integram a COSALFA. São eles o Panamá e os 12 países que compõem a América do Sul.
Encerramos este bloco do Hora do Agronegócio e retornaremos daqui a pouquinho.
Museu de Artes Contemporâneas de Pernambuco sofre nova tentativa de assalto na manhã deste sábado. O alvo da investida seria o quadro Enterro, de Portinari, que já havia sido roubado em 2010. Felizmente, a pintura não estava no local. O grupo aproveitou a troca de turnos para render o vigilante da noite, que já tinha deixado o posto e seguia para casa. Com uma arma na cabeça do homem, eles ameaçaram o guarda da manhã. Como não encontraram a obra, os assaltantes fugiram, levando apenas as duas armas. O quadro Enterro já tinha sido roubado em julho de 2010 pelo carioca Leonardo Jorge da Silva. Ele tirou a pintura da moldura e tentou vendê-la. No entanto, a obra foi recuperada alguns dias depois. O Museu de Artes Contemporâneas de Pernambuco possui acervo de quase 4 mil obras de arte, além de uma biblioteca com 5 mil títulos. Por problemas estruturais, o local está fechado ao público desde o ano passado e ainda não há previsão de reabertura.
Jovem Pan! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio.
Em campo, produtores e seus desafios.
Vendas de máquinas agrícolas crescem 15% em março e setor espera manter o bom desempenho com a AgriShow. A maior feira da América Latina e uma das maiores do mundo será realizada a partir de 1º de maio. A vice-presidente da Anfávia, a Associação das Fabricantes de Veículos, Ana Helena de Andrade, ressalta a retomada desde o segundo semestre de 2016, mas ainda longe dos melhores anos do setor.
Os números divulgados de crescimento, tanto de produção quanto de vendas, eles são muito positivos, a comparação percentual é muito positiva, mas infelizmente em números absolutos nós ainda estamos aquém do potencial da indústria, mas principalmente aquém da necessidade da agricultura brasileira. Mas comando para e passo aí, passo dia após dia, para chegarmos num patamar ideal.
O presidente da ABIMAC, Associação da Indústria de Máquinas e Equipamentos, João Carlos Marquesan, espera superar os negócios de 2016 na AgriShow deste ano.
É a feira mais importante que ocorre no Brasil. Nós já estamos na 24ª edição da feira, a maior feira de agronegócio da América Latina, e cada dia ela cresce mais. Nós tivemos aí 2014, 2015, Aliás, 2015, 2016, aí uma queda nas vendas dentro do Agrishow, mas esse ano é previsto uma retomada de 15% nos negócios sobre o ano passado. Então isso mostra que o Agrishow, o agronegócio voltou a investir necessariamente, mesmo porque as perspectivas são muito boas e os fundamentos do agronegócio são perfeitos.
A venda de máquinas agrícolas cresceu 15% em março em relação a fevereiro e 29% na avaliação com março de 2016. No trimestre, a alta chega a 41% em relação a janeiro a março de 2016. A Agrishow será realizada em Ribeirão Preto de 1º de maio até o dia 5.
Melhora o negócio das máquinas e é óbvio. Vamos para a maior safra dos últimos tempos, revelando aí o investimento em ciência, tecnologia e na produtividade brasileira. E isso, as consequências positivas estão nesta matéria que ouvimos agora, onde obviamente os produtores brasileiros vão reinvestir e investir nas máquinas. Máquinas modernas significa qualidade de aplicação dos insumos e segurança de sustentabilidade e de produtividade.
A Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
O competentíssimo Paulo Rabelo de Castro, economista e atual presidente do IBGE, quer fazer, e precisamos imensamente disso, o novo censo agropecuário. O Brasil mudou, deixa de ser rural, vira urbano, e eu chamaria os novos produtores agropecuários como produtores agrourbanos, já além do antigo conceito do rural. A tecnologia tomou conta, interatividade com a mídia, urbanização e qualidade de vida nas cidades, onde exemplos como Lucas do Rio Verde e Mato Grosso apenas revelam a transformação gigantesca do interior do Brasil. Se você não viajou ao Mato Grosso, Goiás, oeste da Bahia, sul do Piauí, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia, áreas cearenses como Bajara, todo o Vale do São Francisco, nos últimos 10 anos, vai lá, vai conhecer. Mas para a visão de estratégias com maior índice de segurança e certezas, precisamos muito do novo censo agropecuário. E pelas últimas notícias, e dentro da crise econômica brasileira, parece que os recursos para esse censo não sairão. A iniciativa privada, mais o governo e o IBGE, deveriam sentar juntos e encontrar um meio para viabilizar essas informações. Não é possível criar e conceber estratégias e qualquer esboço de planejamento do agro brasileiro sem um novo censo. A mudança ocorrida no Brasil tem sido monumental no campo e na integração campo-cidade de um país que já aponta para 2030 ter apenas 9% de sua população considerada rural. Viramos agro-urbanos. E o IBGE precisa viabilizar o novo censo, que Paulo Rabelo de Castro crie caminhos inovadores para esse fim.
Em campo, produtores e seus desafios.
E vamos agora com o jornalismo Jovem Pan.
O cigarro mais vendido no estado de São Paulo é pirata e fabricado no Paraguai. Segundo o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o maço contrabandeado chega a custar a metade do preço do produto formal. O presidente do Ético, Edson Vismona, acusa o aumento do imposto como um dos culpados pela sobreposição de mercado. Hoje, em São Paulo, a alíquota de ICMS sobre o produto é de 30% mais 2%, que é destinado a um fundo de combate à pobreza.
Hoje, infelizmente, com os reiterados aumentos de tributos desproporcionais à realidade de mercado, para você ter uma ideia, aumentou 140% em 5 anos. Com isso, por exemplo, São Paulo, o líder de mercado. Em São Paulo, para todos uma surpresa e um grande espanto, é uma marca paraguaia. Ou seja, o contrabando lidera o maior mercado brasileiro de cigarros. Isso é inaceitável.
A marca mais vendida em São Paulo é a Eight, fabricada pela Tabeza, empresa do presidente do Paraguai, Horácio Cartes. O Ético calcula que o Brasil perdeu 130 bilhões de reais com contrabando no ano passado. O cigarro lidera a lista de produtos que mais entram de forma ilegal no país, mas também chegam peças como carros, eletrônicos, remédios e muito combustível falsificado. Perfumes, medicamentos e cosméticos entram na lista também. O Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteiras e 70% do contrabando entram por Mato Grosso do Sul e Paraná. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, assinou um protocolo de cooperação com o Movimento Nacional de Defesa do Mercado Legal Brasileiro para coibir a prática.
Essa matéria da Carolina Ercolim é ótima, porque esse assunto do tabaco está muito mal conduzido. Aumenta o imposto. Aliás, o Brasil é um paraíso de impostos para quem cobra, um inferno para quem paga. O que ocorre? Aumenta simplesmente o contrabando do cigarro. No Paraguai, o imposto lá é 10%. Esse é o imposto para tudo. Pegam e compram tabaco brasileiro, de altíssima qualidade, processam lá no Paraguai, embalam e ele retorna para cá por meios ilegais e se transformou simplesmente na maior marca de cigarro consumida na cidade de São Paulo, como ouvimos na matéria. O Brasil não pode ir ao futuro carregando um monte de impostos nas costas e parar com utopia. Aumenta imposto, você não vai diminuir o consumo por isso, porque surge simplesmente o ilegal, o contrabando. Está na hora de assumirmos as realidades e as enfrentarmos efetivamente de frente.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Semana próxima, Semana Santa, Semana da Páscoa, Semana do Pescado, temos aí aquela Feira Santa lá no Ceagesp, aqui em São Paulo, peixes pelo Brasil afora, mercado do pescado que vai ser um espetáculo para os próximos anos no Brasil, e o chocolate. E eu gostaria que todo mundo tivesse aí hoje ou nesta semana acesso ao melhor da proteína, no caso da semana, o pescado, e o sabor delicioso do chocolate brasileiro. Ainda estamos importando o cacau, mas vamos caminhando para uma autossuficiência aí com investimentos na cacauicultura, e o Brasil vai retomar este mercado espetacular do cacau de altíssima qualidade. E fica aqui também um abraço para aquele que hoje é o maior franqueador de chocolates do planeta Terra, o meu querido amigo Alexandre Costa, da Cacau Show. Em nome dele, chocolates para todo mundo.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
A ONU condenou o ataque violento ocorrido em Estocolmo, na Suécia, nesta sexta-feira. Segundo a polícia sueca, pelo menos 3 pessoas morreram quando um caminhão se chocou com uma loja no centro da cidade. Em nota, o porta-voz do secretário-geral da ONU expressou a solidariedade da organização com a população e o governo do país.
Our sympathy goes to the families of the victims and all those affected. We wish all the injured a prompt recovery.
Stéphane Dujarric expressou sentimentos às famílias das vítimas e às pessoas atingidas e desejou rápida recuperação aos feridos. Segundo Dujarric, a ONU espera que os responsáveis pelo ataque sejam levados rapidamente à justiça. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Porteira aberta.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, nós estamos aqui hoje numa entrevista com o professor Geraldo Barros, que é professor sênior da Esalq e coordenador científico do CEPEA. O CEPEA é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq da USP. Professor Geraldo, tudo bem consigo?
Tudo bem, tudo certinho. Você, como é bem?
Muito bom, vocês fazem aí um grande trabalho no CEPEA, né? Então, antes de tudo, parabéns aí.
Ah, muito obrigado.
E eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes que frequentem o site do CEPEA, que é o www.cepea.esalq.usp.br. Informações preciosas e recomendo enfaticamente o acompanhamento dos estudos e dos trabalhos de vocês, do CEPEA e da Esalq, tá bom?
Fico muito agradecido com a sua recomendação.
Professor Geraldo, primeiro, uma coisa que realmente me chamou a atenção, a diferença entre o que o IBGE disse, que o agronegócio caiu e o que o CPEA tem dito, que o agronegócio subiu. Então, por favor, explica aqui para os nossos ouvintes quem é que está com a razão, IBGE ou CPEA?
Apesar dos números serem bastante diferentes, as duas instituições estão corretas.
Opa, agora vamos lá com essa lei aí.
Na verdade, são medidas diferentes do nível de atividade, né, da agropecuária.
Sim.
Vamos centrar mais na agricultura, na agropecuária mesmo, que é o que a gente chama normalmente de dentro da porteira, né?
Sim.
Então, o IBGE divulgou para 2016 uma taxa negativa de 6,2%.
Exato, 6,2.
Então, o que você está mostrando? Mostrando uma quebra de safra bastante significativa. Tá? E isso o IBGE relata como uma queda no PIB da agropecuária. Está perfeitamente correto, bate com os demais, com os números que nós temos aqui, com os nossos cálculos. Né? Porque houve realmente uma queda importante na produção de algodão, de arroz, de feijão, de laranja, de milho, até de soja.
Uhum.
Então está perfeito isso aí. Tá? Agora, o CPEA, ele concentra, além da preocupação com a safra, com o volume produzido, ele está focado na renda do produtor.
Uhum.
Então, a renda do produtor depende de duas coisas. Qual o volume que foi produzido e o que aconteceu com os preços.
Perfeito. Tá?
Então, quando nós olhamos para o setor primário, a agropecuária mesmo, o nosso cálculo para a agropecuária é um crescimento de 6,6%. Então, é um número, o IBGE fala uma queda de 6% e nós falamos uma elevação de 6%.
Claro, porque estão considerando o aspecto do preço, é isso?
Exatamente. Então, do ponto de vista da renda do produtor agrícola do Brasil, houve um aumento. Por quê? Porque o aumento de preços mais do que compensou a queda no volume produzido.
Perfeitamente.
Tá? Então, se você olha, por exemplo, a média dos preços das lavouras cresceu 17% em termos reais.
Olha aí, ouvintes, atenção, hein?
E dos preços da pecuária, 3%.
Crescimento dos preços da média das lavouras foi 17,2%.
É
isto? E da pecuária, 3%.
Isso. Fora que multiplica preço vezes quantidade,
perfeito,
resulta esse número 6,6%.
Perfeito.
Agora, nós temos um outro número que divulgamos também, que recebe geralmente mais atenção, que é o crescimento do PIB do agronegócio.
Ótimo.
O agronegócio daí é a cadeia produtiva.
É como um todo, não é?
Isso. Daí
e aí, isso o que deu no total?
Então, isso aí deu 4,4% positivo.
Perfeito.
Certo? Então, teve o crescimento do setor de insumos, que foi de 3,4%.
Uhum.
O setor de insumos sempre acompanha a parte de lavoura, sabe?
Sim, sim.
Nossa lavoura tem crescido graças à produtividade.
Uhum.
Então, cresceu a produção de lavoura, cresceu o uso de insumo. Então, são as coisas que vão juntas.
Tecnologia.
O que segura um pouco o agronegócio é a agroindústria.
É.
A agroindústria cresceu bem menos, 2,6%. Ainda assim, perto dos nossos padrões aí, está ótimo. Né?
É espetacular.
Mas a dificuldade, né? O Brasil tem dificuldade de colocar o produto de valor agregado no mercado internacional. Então, a nossa agroindústria não tem a mesma pujança.
Verdade.
Da nossa agropecuária, viu, Tejão?
E aí, professor Geraldo, você sabe que agora há pouco eu estava conversando com o presidente da Ilha Café, Andréa, né, e falei, puxa vida, vocês mandam café para lá, né, fazem um belo trabalho, com o melhor café brasileiro, industrializa lá em Trieste e manda de volta. E provavelmente, eu creio que o valor dessa saca de café transformada em cápsulas deve ser 8, 9, 10 vezes mais, né?
Exatamente.
Esse é um drama nacional aí do valor, não é?
Um grande drama nosso aí, que eu acho que a nossa política de negociação do Itamaraty é conseguir acesso a esses mercados, né? Nós deixamos de ser exportadores de commodities, né? Do café em grão e começar a ter essas formas que agregam valor, né? E
sem dúvida.
Vamos batalhar para isso aí, porque não vamos conseguir de graça esses mercados, não.
Verdade, isso multiplicaria o nosso agronegócio aí por um bom número, não é?
Muitas vezes.
Agora, professor Geraldo, encerrando este tema dessa divergência que o senhor com muita sabedoria colocou como não divergência, mas quando a mídia pega e coloca, olha, o agronegócio brasileiro caiu 6,2%, fica uma percepção para o para o cidadão urbano brasileiro, e mesmo para parte dos produtores, que houve uma catástrofe no agro brasileiro, o que não é verdade. O agro é que continua salvando a nossa lavoura nacional, não é?
Quer dizer, para a sociedade, o consumidor, para a sociedade, realmente tem uma produção, uma safra menor, houve uma quebra de safra e os preços aumentaram.
É.
Então, a sociedade, nesse ano, excepcionalmente, por causa de questões climáticas, não é culpa do produtor, nada, é culpa do clima.
Sim.
Geralmente, a gente tem uma inflação do tomate e diz que o tomate é culpado. O culpado é o clima.
É verdade.
Né? Ou é excesso de chuva, ou é frio, ou geada, ou coisa desse tipo.
É verdade. E, professor, outro dia eu vi um trabalho, professor Geraldo, mostrando que metade do tomate brasileiro é desperdiçado. Vai por
sim,
isso.
Sim.
Ainda tem mais essa, né?
É verdade. Cara,
professor, aproveitando aqui o seu tempo...
Mas então, conosco... só colocando aí, então houve realmente uma quebra de safra, mas a renda dos produtores cresceu.
Cresceu.
Agora, não de todos os produtores, porque aqueles produtores que perderam toda a safra não vão vender nada, certo?
Claro.
Então, aqueles que perderam a safra... Né, reduziram a oferta e, com isso, o preço para quem não perdeu safra aumentou. Então, no agregado, está tudo bem, mas muitos produtores perderam bastante e ficaram prejudicados, né?
É, professor, o mundo continua não sendo homogeneamente justo ou injusto.
Não é nada justo, não.
E muito obrigado por seus esclarecimentos.
Estou à disposição.
E vamos continuar explorando o seu saber aí, viu?
Com certeza, estou à disposição para qualquer oportunidade, viu?
Encerramos esse programa, mas neste encerramento tem aqui um agradecimento especialíssimo. Enquanto vamos ouvindo ao fundo Milton Nascimento com Nada Será Como Antes, isso é verdade. Agradecimento a Mariana Grilli, a nossa encantadora, amiga, fantástica jornalista que tem feito este programa e tem nos ajudado imensamente aqui na Jovem Pan. Ela deixará esses rumos e tomará outros rumos onde continuará no agro, mas no nosso coração. Mariana Grilli, um beijo, obrigado e nosso agradecimento sempre ao Reginaldo Lopes e toda a galera da Sonoplastia. Vai, Mariana, vai, porque nada será como antes amanhã.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O Aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo, é o maior do Brasil e é também o aeroporto onde ocorre o maior trânsito de cocaína para a África e Europa, segundo o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, o NODC. Apesar do Brasil não produzir a droga, 1,5 toneladas de cocaína circulam por ano no aeroporto de Guarulhos. A informação foi dada à ONU News pelo especialista do NODC, Sérgio Naranjo. Ele esteve em São Paulo esta semana para uma reunião do NODC sobre como melhorar o combate ao tráfico em aeroportos internacionais. Sérgio Naranjo destaca que as autoridades brasileiras precisam receber mais cooperação de outros países.
Para melhorar, a única que resta por fazer aqui no Brasil é aumentar, como estamos fazendo, a colaboração internacional, porque a Polícia Federal aqui no Brasil tem muito, muito expertise. O único que estamos aumentando, de fato, é a colaboração internacional. É por isso que este projeto das Nações Unidas assinou um memorando de